internet espectadores, olha eu aqui de novo fazendo uma gravação de podcast ao vivo. Bom dia aí todo mundo que tá chegando no chat. Agora 10h30 da sexta-feira, dia 14 de dezembro. Hoje, lembrando, vamos ter sorteio de gift card de Bitcoin oferecido pela Atlas Quantum, R$ 50 em puro Bitcoin aí para te ajudar nesse final de ano aí, ó. Você pode tanto ficar com ele aí, ó, resgatar esse seu dinheiro, ou você pode dar de presente para alguém, ou você pode manter investido lá na plataforma deles de arbitragem. Hoje vamos falar de robôs, inteligências artificiais que vão dominar o mundo. Nenhuma profissão está a salvo, nenhuma. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é uma startup de São Francisco chamada Postmates. Ela é tipo uma iFood, tipo uma Log. Não, ela é tipo a Rappi. Não sei se vocês conhecem a Rappi. Aqui em São Paulo tem uma empresa chama Rappi. Eles entregam qualquer coisa. Comida, sei lá, bebida, mercado, remédio, um monte de coisa eles entregam. Muita coisa mesmo. E dá para você até fazer pedidos, falar, ó, eu quero entregar isso para o meu amiguinho lá, entendeu? E aí ele vem, retira com você e entrega lá. Então essa empresa Postmates de São Francisco, uma startup de São Francisco, faz esse mesmo serviço, mas eles lançaram agora um novo produto que chama Serve, que é um robô que vai fazer entrega de comidas e mercado e tudo isso aí autonomamente. Nem sei se existe essa palavra, mas ele é um carrinho autônomo que se dirige sozinho e que vai andar pela calçada. Ah, eu vou até colocar aqui, ó, para quem tá aí na live, vou compartilhar aqui, ó. Esse é o robozinho aqui, ó, tá vendo? Ele dentro é uma geladeira, não uma geladeira, mas conserva a temperatura do alimento e do que tiver lá dentro, tanto quente quanto frio. Ele tem esses dois sensores na frente que parece um olho, né? Ele lembra um pouco o Wall-E. E ele vai aqui, o que fala nessa notícia, fala que em 2019, hoje ele já opera, vamos dizer, em fase de teste em São Francisco, mas em 2019 eles pretendem fazer expandir por São Francisco e até entrar em mais duas cidades, que é Los Angeles e a outra eu não lembro aqui. Eles estavam falando aqui. Lá, 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 lá. Toronto e Los Angeles. Toronto no Canadá e Los Angeles na Califórnia. E aí, a maior parte do tempo esse robô ele é autônomo. E se dirige sozinho, ele anda pelas calçadas e tudo, consegue desviar de obstáculos e tudo, mas lá no escritório da Postmates tem como se fosse uma sala de controle onde tem pilotos remotos. Então as pessoas que estão lá conseguem dirigir remotamente se houver algum problema, se houver qualquer tipo de coisa que a inteligência artificial desse robô não consiga solucionar. Já existem pessoas prontas para atuar lá e resolver qualquer problema. Cara, eu acho esse tipo de coisa maravilhosa. Eles falam que isso vai solucionar um grande problema que eles têm lá para entrega, porque lá nos Estados Unidos é um pouco diferente do que aqui no Brasil. As entregas são feitas por carro e não por motos, que nem são aqui, tipo motoboy aqui no Brasil. Então, um dos grandes problemas, principalmente de Los Angeles, é o trânsito, eles estão falando. E isso vai poder driblar o trânsito porque ele vai pelas calçadas. Outra coisa que ele também vai poder fazer é ele vai poder estar dentro dos carros que estão fazendo as entregas. Então, dentro de um carro vai poder ter 4, 5 desses. Então, imagina, um carro vai até o bairro da entrega, coloca os robozinhos no chão e os robozinhos vão todos juntos ao mesmo tempo fazer as entregas em lugares diferentes sem ter que demandar com que o carro faça o trajeto e pare em cada casa ou em cada estabelecimento, cada lugar que tem que fazer essa entrega. Isso é muito legal, ele vai tanto retirar as entregas quanto fazer as entregas. Então, cara, nesse futuro que eu quero viver. É assim que eu quero viver, andar na rua, ver um robô, ver uma outra pessoa trabalhando e ver o mundo sendo tomado por inteligência artificial e fazendo com que pessoas gastem seu tempo fazendo o que elas gostem e não tendo que trabalhar. Muito legal, né? Postmates aí, ó, foi muito da hora esse produto aí. O Serve, o robô que vai fazer entregas. Muito legal, né? É, vamos voltar aqui, ó. Eu tô vendo aqui que vocês estão falando um monte de coisa nos comentários da live. Só vou lembrar que eu vou ler todos os comentários no final e aí só para não atrapalhar o fluxo do podcast. Então vamos ler lá no final. É, bom dia a todo mundo que tá chegando aí. É, agora vamos falar de uma coisa, outra inteligência artificial. Cara, essa história é demais. Vou colocar aqui também, ó. Tá vendo essa pintura aqui, ó? Essa pintura, quem tá na live tá vendo essa pintura aí. E quem tá no podcast, eu vou deixar todos os links relacionados na descrição do podcast, tá? Então, ó. Essa pintura foi feita por uma inteligência artificial e ganhou um prêmio de no artístico. O prêmio é esse Lumen Prize, é uma instituição que premia arte digital já faz alguns anos, e esse é a primeira vez que uma inteligência artificial ganha um prêmio desse tamanho. O Lumen Prize diz que é incrível o nível de detalhe e a profundidade e tudo que a inteligência artificial pôde fazer. Claro que essa inteligência artificial não fez tudo sozinha. Ela foi feita também por um engenheiro. Vamos ver aqui a notícia, lembrar o nome do engenheiro. É um alemão chamado Mario Klingemann. Mario Klingemann, nem sei se é assim que fala. Mas ele é um engenheiro de software e artista digital e ele trabalha lá no Google. E aí ele criou essa inteligência artificial usando redes neurais e ensinou ela. Essa inteligência artificial funciona muito parecido com qualquer outra. Você primeiro precisa ensinar essa inteligência artificial, dar referências para ela, o que ela precisa fazer e tudo mais. E a partir daí ela vai gerando vários experimentos a partir daqueles dados que você inseriu nela. Ele diz que inseriu, na maior parte, fotos de pessoas, e principalmente pessoas nuas. A grande maioria foi pornografia, ele disse. E aí ele deixou lá rodando uma rede neural para fazer os esboços. E aí, entre os esboços, ele escolheu os 20 esboços mais legais lá que tinha, de luz, profundidade, textura e tudo mais. E aí depois ele criou uma outra rede neural e aí ensinou, e aí ele deu umas referências mais refinadas, ele disse. Ele falou: eu coloquei algumas pinturas e algumas artes mais próximas do que eu queria. E aí essa inteligência artificial finalizou esses esboços aí, esses 20 esboços que ele tinha escolhido. E aí surgiu esse prêmio aí. Então, em 2018, temos uma inteligência artificial premiada como o nu artístico mais bonito, sei lá, é a obra de arte premiada de nu artístico de 2018. Claro que é um prêmio voltado para arte digital, mas cara, olha isso, é incrível os detalhes e tudo, a profundidade. Se passe tivesse isso aí em algum museu, sei lá, em Paris ou em Nova York, as pessoas não iam nem desconfiar que isso aí foi feito por uma inteligência artificial. Cara, nenhuma profissão está a salvo. E aí, isso daí é justamente uma resposta para todo mundo que fala: não, mas a inteligência artificial não pode ser criativa, nunca vai fazer arte, nunca vai, sei lá, produzir emoções e tudo mais. Eu acho totalmente o contrário. O nosso processo de criar arte é muito parecido com o que dessa inteligência artificial. A gente se enche de técnicas e de referências artísticas, estéticas e tudo mais para produzir arte. Foi exatamente o que essa rede neural, essa inteligência artificial fez. O engenheiro foi lá, encheu ele de referência e ela produziu uma arte baseada nessas referências. É muito legal. A obra chama The Butcher Sons, e que em português quer dizer o filho do açougueiro. Claro, porque tem muita carne exposta e eu acho que deve ser por causa disso. E foi feita aí por esse Mario Klingemann. Cara, muito legal. Eu fico muito feliz. É nesse mundo que eu quero viver, onde é isso, até arte são máquinas que fazem. É nesse futuro que eu quero viver. Muito legal. Vamos ver aí o que vocês acharam. Vamos para os comentários. Olá, Guilherme Rafael falando que o som tá bom. Marco Fraga dando um oi. Oi, André Z, não sei. Fala, Germano, programa em C Sharp e aqui estou escutando podcast. Cara, muito legal. C Sharp, ó, eu já programei em C Sharp há muito tempo atrás, sei lá, 2003, 2004. A linguagem era muito diferente do que é hoje e, sei lá, nunca gostei dessa linguagem, sempre achei ela muito complexa para fazer coisas simples. E aí, você até tá falando aí, ó, o maldito data grid. É, também acho muito maldito essas coisas aí. Muito mais fácil você criar os seus próprios controles em JavaScript do que ficar usando essas coisas aí. Maria Gomes, bom dia Maria. Paulo Kevin, bom dia amigo Bruno Germano. Olá, tudo bem e aí, Paulo? Você andaria em carros autônomos? Com certeza, não vejo a hora de ter um carro autônomo, viu, Paulo? André Albernaz, bom dia, alemão. Bom dia aí, André. Apesar de eu não ser alemão, mas beleza, bom dia. Olha esse aqui. Kimarlison Danilo da Silva, bom dia para você também. José Kruschel, acho que é isso, bom dia. Felipe, salve aí, Felipe. Aí o Kimarlison Danilo falando em outros países pode, né? É, eu acho que você tá falando da primeira notícia aí que eu li, né? Dos carros autônomos. É, em outros países pode, eu gostaria de ter aqui também, viu? Aí o André falando, imagina esses bichinhos entregando na favela. Ó, Eu concordo com você que essas coisas seriam roubadas e tudo, mas isso daí não é questão de ser favela ou não, isso é questão de propriedade, de acesso e de coisas assim. Nos Estados Unidos também existem comunidades e bairros muito pobres, tipo em Los Angeles tem bairros muito pobres, e provavelmente esse tipo de tecnologia não vai chegar nesses bairros, eu acho que por questão de segurança e outro por questão de demanda. A demanda dessas coisas de entregas rápidas e volume maior de entregas é no centro da cidade. Aqui em São Paulo, a mesma coisa. Eu acho que a demanda maior é girando entre o centro de São Paulo, Avenida Paulista, uma parte ali da Zona Sul, onde fica a Vila Olímpia, Berrini, coisas assim. Eu acho que não vai chegar, tipo, nem nas periferias da cidade. E aí, periferia, eu não estou nem falando de bairros pobres e favelas, mas lugares distantes do centro de São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem 12 milhões de habitantes. Eu acho que se isso fosse implantado em São Paulo, seria mais para o centro e onde tem mais demanda, né? Nos outros lugares vão ser entregues do jeito que já é entregue, por carro, por moto e coisas assim. É o que eu acho. Marco Fraga. Como esse robô tira a encomenda de dentro dele? Ele não tira, e aí é a pessoa que está recebendo que vai lá e abre ele e tira, né? Ele não precisa tirar de dentro. É, o tanto põe quanto tira. São as pessoas que fazem isso, né? A pessoa que está entregando e a pessoa que está recebendo. O robô não precisa fazer isso. Ele só tranca a porta e abre a porta quando precisa. O Kimarlison aqui falou a mesma coisa. O próprio destinatário vai fazer isso, acredito eu. Marco Fraga. O app da empresa deve mandar uma mensagem para ele dizendo que tá chegando. É, eu concordo. Ele deve. Hoje já funciona assim. Quando você pede comida no iFood, no Rappi, você recebe uma notificação falando, ó, a entrega saiu, a entrega chegou e tudo mais. É uma coisa muito simples de se resolver, né? Olha lá, o Kimardson falando que eu acho que aí já é falando da próxima notícia, falando de da do robô lá da inteligência artificial que criou o Nu Artístico, porque já existem fotocópias. Cara, é assim, eu acho que fotocópia é uma coisa, você pegar referências de um monte de coisa e criar uma arte ou que seja uma colagem ou qualquer coisa baseado nessas referências é uma coisa totalmente diferente. Não acho que é cópia, viu? Vinícius Lourenço fala, Brunão, sobre o futuro, robôs trabalhando e pessoas fazendo o que gostam nas ruas, opinião de onde virá essa renda para as pessoas que vivem? Cara, eu acho que assim, eu acredito muito na renda universal básica que o senador, ex-senador Suplicy falava muito, e aí o Elon Musk começou a falar muito sobre isso, e consequentemente, eu acho que eu tenho uma visão onde o consumo não é o que move a economia, mas são as pessoas que movem a economia. Hoje a gente vive numa sociedade de consumo e para a gente gerar dinheiro, ou a gente precisa estar produzindo alguma coisa que se consuma, ou a gente precisa estar revendendo algum bem de consumo, algum serviço, tudo mais. Eu acho que se todas as pessoas tivessem acesso a uma renda básica, onde ela tivesse acesso a comida o suficiente para ela, serviços básicos tipo saúde, educação, transporte e tudo mais. O dinheiro, ganhar dinheiro para você consumir as coisas que você gostaria, seria menos importante porque todas as suas necessidades básicas já estão supridas. E aí, o trabalho vamos dizer, o trabalho como a gente entende ele hoje, de trabalhar e ganhar dinheiro para pagar aluguel, para pagar as coisas, para consumir nossas coisas que a gente quer no final do mês aí, esse trabalho perde um pouco de valor. E aí você pode fazer o que você gosta. E aí, o fazer o que você gosta não é só, sei lá, jogar videogame e ficar na praia e tudo mais. É você gastar o seu tempo, sei lá, trabalhando com uma parada que você goste. E aí, ou criando uma parada que você goste. Você não vai precisar mais trabalhar para ganhar dinheiro, porque as suas necessidades básicas já estão, vamos dizer, quitadas, mas você vai trabalhar para realizar o seu sonho, para criar uma parada que você queira, para construir uma parada que você queira. É isso que eu acredito. Claro que é um futuro meio utópico que eu imagino. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Se eu não tivesse que trabalhar para ganhar dinheiro e pagar minhas coisas, eu provavelmente gastaria muito mais tempo fazendo vídeo, documentários e podcasts e criando conteúdo, porque é uma parada que eu gosto muito mais de fazer do que sentar e ficar trabalhando para outra pessoa, escrevendo código para outra pessoa, solucionando problemas para outra pessoa. É isso que eu acho, mas eu ainda preciso trabalhar para pagar minhas contas aí, né? Os boletos não param de chegar. Gustavo Cagliari, cheguei agora. Uma pena, mas tenho certeza que vou ouvir depois. Gostar muito, parabéns pelo trabalho. Para quem quiser ouvir depois, ó, procura no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, onde você quiser aí. O podcast está lá publicado. Mas se você quiser saber mais, entra lá no anchor.fm barra egermano. Anchor.fm barra egermano, você vai lá ver o meu podcast. Se você tiver o aplicativo do Anchor, você ainda consegue mandar mensagens de voz, comentando em voz. E eu ponho no próximo episódio, hein? Guilherme, Rafael, Bruno, atualmente você trabalha com quais linguagens específicas? Tem sugestão de sistema de banco de dados? Ó, Guilherme, Rafael, atualmente eu trabalho com JavaScript, principalmente falando de back-end. Eu sou Node, Mas uma boa parte do meu tempo também eu escrevo códigos em Python, principalmente para DevOps e coisas assim. E também agora estou me aventurando em Golang. Em Golang, e aí também pensando em migrar de JavaScript para Go, mas é um processo meio lento aí. Mas hoje eu trabalho com essas linguagens: JavaScript, Node, claro, Python e Go. E deixa eu ver o que mais perguntou aqui. Tem sugestões de sistema bom para banco de dados? Cara, sempre que eu vou fazer algum projeto meu, eu uso MySQL porque é mais fácil para mim. Eu já conheço muito do MySQL, ou MySQL, quem quiser falar com o sotaque certo. E ele é relacional e é mais fácil pensar em banco de dados relacional. Ao mesmo tempo, eu trabalho muito com o Mongo, que é um NoSQL aí, que ele tem um formato de documentos e não de tabelas, e isso no trabalho eu uso muito Mongo. Então, eu recomendaria esses dois. Isso depende do que você precisa para solucionar. Às vezes, tabelas e relacional é a melhor solução, às vezes, documentos é a melhor solução. Você que precisa decidir aí baseado no que você quer. Vinícius Lourenço, outro do Guilherme aqui. Falei pelo comentário do C Sharp. Ah, beleza. Vinícius Lourenço, concordo com a minha visão. Oh, valeu, é a visão do renda básica universal. Eu acho que, cara, só a renda básica universal vai salvar essa sociedade de consumo de continuar consumindo, entendeu? Porque se a gente ganhar menos dinheiro pelo mesmo trabalho que a gente faz, a gente vai consumir menos. E isso reflete, tem um reflexo nessa economia que a gente tem hoje gigante. Se a gente consome menos, a empresa vende menos, produz menos, emprega menos, e aí as pessoas ganham menos e consomem menos e etc. É o que eu acho. Mas eu acho que essa é uma visão bem, como fala, utópica. Eu acho que no futuro próximo aí, sei lá, nos próximos 20, 30 anos, a gente vai ver isso acontecer. Os ricos vão pagar os pobres para os pobres continuarem consumindo e os ricos continuarem ganhando dinheiro. É o que eu acho. Yuri, bom dia, guerreiro. Bom dia, meu guerreiro, você é nobre. Pô, obrigado, cara. Não sei se foi um elogio ou se foi uma ironia. Que Marlon perguntando se eu já desenvolvi alguma coisa em inteligência artificial. Cara, eu fiz alguns tutoriais, alguns testes, algumas coisas, principalmente os tutoriais do TensorFlow, que mistura Python e redes neurais e tudo mais, mas só para aprender e saber como que funcionam as coisas. Eu fiz já alguns sistemas que usam algoritmos de decisões, mas não era inteligência artificial. A gente usava algumas técnicas de taxonomia e árvore de decisão, mas assim, trabalhar com inteligência artificial nunca fiz, não. Marco Fraga, desculpa. Professor, eu falar de linguagem de programação Lua? Já ouvi sim, cara. Eu já me aventurei, já até editei alguns códigos de jogo que era em Lua, assim. E todo mundo fala que ela é muito rápida, muito performática e tudo mais, mas não sei muito a dizer. Aí, ó, a próxima pergunta é: se sim, o que você acha? Eu não tenho muito a dizer, não, cara. Eu mexi muito pouco. Sério, eu acho que eu não escrevi nem 2 horas de código em Lua, então não tenho experiência nenhuma. Se é boa para iniciante, cara, eu não sei se é boa para iniciante. Ó, meu interfone tocando. Pera aí, rapidão, hein? É isso que dá gravar ao vivo. Pronto, já foi resolvido. Vamos lá, Guilherme Rafael, muito obrigado. Cara, que isso, estamos aqui. Servimos bem para servirmos sempre. Cara, bom dia sobre o curso de IoT. Cara, eu estou produzindo esse curso de IoT e ele está demorando muito mais do que eu queria. Bom, capitalismo, capitalismo. Ah, o outro, o Yuri, falou que foi um elogio, sem dúvida. Cara, Muito obrigado, estamos encerrando aqui. Muito obrigado aí todo mundo que participou, todo mundo que assistiu. Não esqueçam de participar nos comentários. Pode me mandar no Twitter, no Instagram. Instagram agora tem mensagem de áudio. Então, ó, me chama no Instagram, manda uma mensagem de áudio e eu coloco aqui no próximo episódio. Obrigado. Para vocês que estão ouvindo aí pelo Anchor, vocês também podem mandar mensagem de áudio pelo Anchor. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e estão ouvindo até. Ah, não, peraí, eu tenho uma promoção para fazer, cara. Olha, quase que vacilo. Vamos fazer o sorteio. Eu estou usando aqui, ó. Vamos compartilhar minha tela de novo. Vamos lá. Aqui, ó, já tá pronto. 32 comentários de todo mundo que participou da promoção, hein? Quem será que vai ganhar esse Bitcoin aqui? Então, R$ 50 de Bitcoin, não é um Bitcoin, R$ 50. Vamos sortear aí e plá! Fábio Léo Nan. Aqui ele marcou duas pessoas, tá certo? E a resposta certa era 5 vezes. Fábio, parabéns, isso aqui é seu. Eu vou entrar em contato com você pelo Instagram para dizer que você ganhou e pedir seu endereço para eu enviar isso daqui, hein? Parabéns aí. Haverão próximos sorteios. E fiquem espertos por aí, hein? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e tchau!